E o que significa estar consciente no sono? Ou seja, quando você está sonhando e sabe que está sonhando. Quando nós damos valor ao sono, nós começamos a perceber os sonhos. Nem sempre percebemos os sonhos, mas pode-se perceber mais os sonhos quando damos valor ao sono. Mas nós teríamos que reconhecer que num sono nós podemos estar muito mais ativos do que quando estamos despertos. Então precisaria reconhecer isto, em princípio, e pensar também na lei do serviço, porque se estamos mais ativos enquanto o corpo está repousando e o cérebro está dormindo, quanto podemos estar mais ativos, podemos eventualmente servir mais ou servir de outra forma. Com os nossos corpos, servir nos planos sutis, que precisam muito de serviço. Vocês sabem como é que os planos etérico, principalmente o astral e o mental, como esses planos estão confusos, como esses planos estão hoje muito tumultuados. Então aqueles que servem durante o sono podem estar servindo nesses planos. Podem estar levando harmonia para esses planos, podem estar cuidando de fatos nesses planos, enfim, isso vocês conhecem. Mas daí para ficar consciente, isto já é outra coisa. Isto tudo pode acontecer e nós não temos consciência. E pode também acontecer e nós termos consciência. Quando nós temos que ter consciência, é talvez para transformar isto também em informação, instrução para outros que possam usufruir dessas instruções, dessas informações. Porque realmente, quanto mais seres estiverem dormindo corretamente, mais os planos sutis, os planos internos estarão melhor organizados. Isto é, sim, um tipo de serviço. E claro que, se nós estamos em boas condições durante o sono, os nossos contatos internos são muito mais nítidos. Podem acontecer com muito mais facilidade. Então aí tem todo um trabalho que nós precisamos examinar, né? E aqueles que estiverem interessados se dedicarem a ele. Esse processo do sono aqui, num certo sentido, está também ligado aos retiros. Aqui nós temos vários tipos de retiro e quem vai fazer um retiro fica praticamente afastado das atividades normais, das atividades externas. Então aqueles que vão fazer um retiro, mais ou menos prolongado, podem fazer essa experiência, podem fazer esta oferta. E enquanto estão em retiro, podem até aprender alguma coisa, podem até passar por certa aprendizagem. E de repente podem descobrir que além do que fazem aqui no plano externo, além do que servem aqui no plano externo, podem também servir enquanto o corpo físico está adormecido. Uma pessoa sonhou com o filho que tinha um cordão amarelo alaranjado no seu pescoço. E o que era esse cordão? Esse cordão amarelo alaranjado pode significar uma ajuda que esta criança está recebendo, uma ajuda para sintonizar com a coragem e a perseverança. Nós recebemos muita ajuda através de cores, e alguns ajudantes internos, alguns curadores, projetam sobre nós cores, ou no plano astral materializam certos objetos e colocam no nosso corpo astral, que é o que provavelmente deve estar acontecendo com esse menino. Como você nos sonhos cuida dos outros, o seu filho está sendo cuidado também por outros no plano astral. Porque essas coisas sempre se mantêm em equilíbrio. Então, seu filho está sendo tratado no sentido de ficar bem corajoso, no sentido de ser perseverante, etc., com as cores. Aqui nós tratamos as pessoas de várias maneiras, inclusive com as cores. Mas é muito comum que nos planos internos projetem cores e as coisas se resolvem. E um outro sonho é que a pessoa via uma nave e em seguida ela viu que um ser feminino saía daquela nave, vinha em direção dela e lhe dava um guarda-chuva no sonho. O que isso significa? Pergunto, guarda-chuva no sonho seria um símbolo? Sim, seria um símbolo de proteção. Deve haver alguma relação kármica sua com alguém que trabalha nas naves e este alguém lhe veio trazer proteção. Então, você está sob uma certa proteção. E uma pessoa estava de retiro em um trailer e ele deixou a roupa estendida de uma certa forma dentro do banheiro. Aí ele adormeceu e sonhou que ele entrava no banheiro e encontrava as roupas distribuídas de outra forma. Ele estendeu as roupas de uma forma e foi dormir. E sonhou que as roupas estavam estendidas de outra forma. O que significa isso? Então, as roupas no sonho poderiam estar simbolizando partes do seu corpo. Cada roupa simbolizando uma parte do corpo. E durante o retiro, que você estava no trailer, os seus corpos estavam sendo reorganizados, estavam sendo harmonizados. Então você sonhou com as roupas que mudavam de lugar, lá onde estavam estendidas. Vocês veem como a nossa vida de sonho é criativa, né? Nos sonhos a gente vive coisas que aqui na vida de desperto não acontece assim, desse jeito. É muito criativa esta vida de sonho. E é bom que as pessoas se dediquem a isto, porque assim elas têm uma maneira de expressar a sua criatividade, têm uma maneira de desenvolver a sua criatividade nos outros planos também, nos corpos sutis. E veja, um outro sonhou com uma aranha branca diante dele. E o que poderia ser? Então, pode ser que você esteja recebendo uma energia para construir, desenvolver uma atividade de forma precisa e ordenada. Porque as aranhas são também um símbolo, não? De ordem, de precisão, de construção perfeita, não? Então, você ter uma aranha branca diante de si, em um sonho, isto é um bom sinal. E o que é vida espiritual? Pergunta uma pessoa. O que é viver uma vida espiritual? Bem, nós podemos compreender que se você está vivendo conforme o seu eu interno, conforme a sua alma, você está vivendo uma vida espiritual. Porque então você está vivendo segundo uma orientação, segundo um impulso que vem de um nível interno. Não há aqui fora o que seja espiritual e o que não seja, né? Isto é muito duvidoso, está classificando as coisas aqui fora. Mas quando você está vivendo segundo o seu impulso interno, segundo a sua alma ou segundo a sua mônada, certamente você está vivendo uma vida espiritual. Está vivendo uma vida coligado com um plano interno. E como lidar com quem usa drogas? Bem, uma forma de ajudar é a gente não confirmar mentalmente que ele usa drogas. Então, se você sabe que alguém usa drogas, você não pense nele dessa forma. Você não confirme isto. Não defina a criatura deste jeito. Não confirme que ele usa droga, nem com pensamento. Assim você começa a ajudar. E uma pessoa pergunta: como um ambiente externamente ordenado pode colaborar com as nossas tarefas? Qual a sua importância? Então, se um ambiente emana ordem e harmonia, isto irradia para as pessoas. Então, colabora sim para a ordem e para a harmonia das pessoas. Quando nós não procuramos deixar os ambientes ordenados, harmoniosos, limpos, etc., isto deve ser feito com uma certa naturalidade, não? Isso deve estar incorporado nos nossos movimentos, na nossa ação, mas que isso não seja uma obsessão, compreende? Que isso não seja uma coisa que... a coisa mais importante. Porque aí, quem não tem muita ordem desenvolvida, quem não tem muita limpeza desenvolvida, se sente um pouco mal. Então, o importante é que todos se harmonizem, que haja harmonia, que haja paz, né? Então, aí precisa, em certos momentos, não ficar exagerando demais na ordem e na limpeza, porque isto pode fazer um efeito contrário em quem não é muito ordenado, em quem não é muito limpo. Então, a gente precisa estar num equilíbrio, estar lidando com todas essas coisas, porque tudo é importante. E tudo deixa de ser importante quando existe uma necessidade maior. Então, se uma pessoa vem aqui em um centro espiritual, o importante é que ela aqui fique bem à vontade, que fique bem tranquila para ela fazer as coligações internas dela e para fazer as coligações superiores nela mesma ou com as energias que ela encontrar aqui. Então, a gente precisa considerar que isso é a coisa principal. Agora, nós outros teríamos que colaborar para que isso acontecesse. Então, uma pessoa vem aqui não é para limpar. A pessoa não vem aqui, não é para fazer limpeza. Fazer limpeza é uma das necessidades daqui. Mas não adiantaria uma pessoa vir aqui fazer limpeza de forma perfeita e não fazer o trabalho que ela veio fazer. Compreende? Então, aqui nós precisamos estar todos muito irmanados, muito em colaboração uns com os outros, uns suprindo os outros, uns ajudando os outros, não é? Para as coisas ficarem harmonizadas. Porque harmonizar uma coisa não é só limpar e arrumar. Harmonizar uma coisa é isso também. É a gente criar harmonia em todos os planos, em todos os níveis. Uma pessoa está perguntando se Giordano Bruno, o cientista que foi queimado na Inquisição, se ele reencarnou como Annie Besant, que foi uma das fundadoras da Sociedade Teosófica. Então, se ele realmente reencarnou como Annie Besant, ele nos dá um exemplo, ele nos dá uma estimulação para sermos incansáveis, não é? Porque depois de você ser queimado na Inquisição, você reencarnar continuando o trabalho, insistindo no trabalho e conseguindo fazer o trabalho como ela conseguiu, está nos dando um grande estímulo. Se ela foi Giordano Bruno, nos deu um grande estímulo nesse sentido. Há outros também que não foram queimados, mas podem ter sido até crucificados, não? E reencarnaram e continuaram o trabalho. Continuaram. E quando reencarna e continua o trabalho, eles também aprendem alguma coisa. Por exemplo, a Annie Besant aprendeu a não ser queimada. Um outro aprendeu a não ser crucificado. Quer dizer, a gente aprende quando insiste. E aqui alguém mandou uma frase para ser lida aqui. Pare de fazer o que geralmente você faz e interrompa a sua atividade diária por alguns minutos. E por alguns instantes, interrompa tudo e fique calmo. Assim você morrerá todos os dias um pouquinho para o seu ego. Enfim, Pare de fazer o que geralmente faz, interrompa sua atividade diária por algum tempo e fique calmo. Assim você morrerá todos os dias um pouco para o seu ego. Foi Paul Branton que manifestou isto. Aqui uma pessoa está dizendo: se nós achamos que orar não é pedir, por que que estamos orando pelas crianças da África? Não, a oração é livre. A oração é livre e cada um exerce esse trabalho, exerce esse meio de contato, não? Da forma que para ele for de menor resistência, da forma que para ele seja a mais efetiva. E nós podemos estar orando por nenhum motivo evidente ou consciente. Mas podemos estar orando, podemos estar nos comunicando, podemos estar buscando esta elevação, podemos estar nos ofertando. Tudo isso é oração. Você não precisa se ofertar para alguma coisa. Você se oferta, você se ponha em oferta. É uma forma de orar. Agora, cada um tem a sua. Cada um vê isto de uma forma. Há pessoas que não se sentem muito seguras se não fazem uma coisa muito precisa. E outros se sentem seguros. O importante é que a oração seja efetiva. O importante é que se ore. E essa mesma pessoa está perguntando qual é a diferença entre nós termos uma virtude, como possa ser a virtude de orar, orar como virtude, e o dom. Bem, é um pouco diferente. Quem tem o dom de orar, ele já nasceu com aquilo, ele já encarnou com aquilo, porque ele se preparou em encarnações passadas. Em vidas passadas, ele orou de verdade. Então, ele já encarnou com este dom de orar. Outros, eventualmente, precisam desenvolver essa virtude. Precisam trabalhar, precisam desenvolver, precisam se esforçar. Vocês sabem que orar é uma coisa que liberta muito, é uma coisa que nos coliga com os planos superiores. Então, as forças involutivas não gostam disso. Então, quando você se põe a orar, as forças involutivas logo se aproximam de você e começam a trabalhar para você não orar. Então, isto é muito positivo para nós desenvolvermos essa virtude. Porque se você já tivesse o dom de orar, as forças não vinham te perturbar. Você continuaria orando apesar delas. Mas se você ainda não tem o dom de orar, se você não veio com isto pronto, você precisa se esforçar. Às vezes não é fácil não você orar, porque você é atacado, porque você não é ajudado por aquilo que está em torno. Acontecem muitas coisas que vão desenvolvendo você. Você vai desenvolvendo as virtudes aí. E muitas vezes você não precisa orar para desenvolver uma virtude. Só o fato de você ali conseguir orar, você já está desenvolvendo essa virtude. Ou outras virtudes que a oração possa ir desenvolvendo em você. Porque nós desenvolvemos as virtudes com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mas a uma certa altura a energia vai assumindo aquilo e na oração nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós estamos ali empenhados, mas de repente entra ali uma força que nos ajuda e que vai nos levando naquele trabalho. São experiências que a gente pode fazer na oração. Agora, se a oração é desinteressada, já você vai fazer outra experiência. Você está orando porque está orando. Você está orando por orar. É outra experiência. Cada um faz a sua experiência na oração. Mas é muito importante isso, muito importante que a gente tenha isso presente. Porque o planeta, não é? A humanidade, nós mesmos, Tudo está precisando disso. Tudo está precisando. E nessa virtude da oração, através dessa virtude, nós podemos fazer coligações entre muitas coisas positivas. Muitas coisas positivas podem se coligar através dessa prática, através dessa atividade. Muitas vezes nós não sabemos o que acontece, porque são coisas ocultas, muitas vezes. Nem sempre o que acontece com oração é explícito, nem sempre. Mas acontece sempre coisas positivas, sempre, mesmo que a gente não veja, ou mesmo que você nem esteja procurando ver, está acontecendo. E você ter essa disposição, você ter essa segurança, isso ajuda muito a oração. Isso deixa a oração mais forte, deixa a oração menos misturada com forças intermediárias. A oração vai ficando pura, ficando cada vez mais pura. E a oração cada vez mais pura, cada vez mais desinteressada e efetiva, esta oração faz coisas que nós não podemos fazer com as nossas ações, por melhores que sejam. Se nós consideramos a oração uma força maior do que as nossas ações, isto dá muita força para a oração, dá mais força para a oração. E isso abre muito caminho para a vida de serviço. E uma pessoa sonhou que ela estava num jogo e que então apareceram três naves e lhe atiraram um cordão. E ela segurava o cordão e as naves a iam puxando. O que significa este sonho? Então, significa que embora você esteja no jogo da vida, o seu resgate está sendo organizado. Então, você colabore com a Operação Resgate, não? E não jogue tanto. Agora, muitas mentes estão perguntando, como é que se resgata um jogador? Nós não conhecemos o passado das pessoas, não conhecemos todo o bem que ele fez nas vidas anteriores, que na balança deve pesar mais do que o jogo. Nós não conhecemos essas coisas. Então, quando a gente sabe que algo veio do céu, aceitar como está. Porque nós não, nada sabemos. E o céu sabe mais do que nós. Aqui tem uma pergunta. Diz assim: nos tempos de hoje, como resolver relacionamentos? Deve ser na raça ou com o coração? Todos sabem o que é na raça, né? Mas é um pouco a força. Ou com o coração. Mesmo que tenha que usar a raça, o coração deve estar sempre presente. Sempre escutamos alguém cantarolando mantras. Porém, quando estamos orando em recolhimento e principalmente mentalizando os mantras, essas coisas perturbam. O que fazer? Bem, nós teríamos que chegar a não nos perturbarmos com nada disso. Isto seria o ponto. Então, se alguém está cantando mantra do seu lado, e se você está fazendo os mantras mentalmente, aquilo não deveria te perturbar. Isto seria o ponto a ser trabalhado. Deixa ele cantar o mantra, como ele cantar, você faça o seu trabalho e não se perturbe. Primeiro, nós não deveríamos ser atingidos por essas coisas. Por outro lado, o outro pode perceber que ela está mentalizando os mantras, que ela está buscando silêncio, que ela está fazendo silêncio, então ele faça de outro jeito. É uma questão de percepção, é uma questão de estar atento mais ao outro que a si mesmo, e é uma questão de amor. Então, se tem uma pessoa ali quieta, contrita, pensando no mantra, fazendo um trabalho mental, você não vai cantarolar ali perto. Agora, você está cantarolando ali perto e ela está quieta, ela não deve ser atingida por isso. pessoa pergunta: quais são as características de uma alma transmutada? O que ela está chamando de alma transmutada é uma alma que ocupa um corpo que foi cedido para ela. Esta lei da transmutação é vigente hoje. Então, nós podemos ceder o corpo e uma outra alma tomar o nosso corpo. Principalmente nesses momentos críticos vai acontecer muito isso. Então, nós vamos entrar em momentos críticos ou hipercríticos, como se diz, e nesses momentos vai ser necessária a presença no plano físico de almas experientes, almas que têm experiência desses acontecimentos. Porque se foram almas que já viveram na Lemúria, serviram na Lemúria durante todos os desastres da Lemúria, já serviram na Atlântida. A Atlântida também foi aprofundando durante muito tempo. Então há muitas almas que têm experiência disso e que evoluíram e que têm condições de ajudar as outras, que têm menos experiências, que são mais jovens. Então há muitas almas experientes. E essas almas experientes, nesses momentos, logo que alguém termina o seu ciclo e desocupa o corpo, elas tomam aquele corpo e agem com aquele corpo, socorrem os outros, conduzem grupos, enfim, cuidam de muitos trabalhos de socorro, de serviço, de resgate. E essas almas que entram são chamadas de almas transmutadas, as que transmutam entrando num corpo. E aquela que saiu também é chamada transmutada, só que é uma transmutada que sai e a outra é transmutada que entra, porque a lei é a mesma, então não tem por que ter dois nomes, porque é a mesma lei, é lei da transmutação. E isto vai se dar muito. Agora, quais são as características de uma alma transmutada e que está aqui? A característica de uma alma transmutada é que ela sabe o que veio fazer. Não é uma alma que não sabe o que vai fazer, que nem sabe o que veio fazer, nem sabe por que vive, tem muitas assim, não é? Uma transmutada, ela sabe o que veio fazer. E não só sabe o que veio fazer, mas cumpre a sua tarefa com toda a segurança. Quando ela transmuta e entra num corpo, a memória humana daquele corpo, ou a memória humana da pessoa, pode não saber nada disso. Apenas sabe que ali tem uma força diferente, uma força estranha. Então, a consciência humana da pessoa pode não saber do que se trata. Mas vai seguindo, porque ali tem uma alma forte, tem uma alma a serviço, tem uma transmutada ali dentro. Então o corpo segue. Mesmo porque uma alma não transmuta num corpo se ele não está preparado. A consciência humana pode nada saber, mas o corpo é disciplinado e trabalhado o suficiente para servir aquela alma estranha, aquela alma que nunca viveu nele. Isto é um plano perfeito. E existem hierarquias, extraterrestres principalmente, existem hierarquias que cuidam desta operação resgate nesse sentido também. Então, a alma transmutada, ela sabe o que veio fazer, ela não tem dúvida nenhuma, e ela cumpre com segurança a sua tarefa. Não é como as almas que estão na encarnação normal, que podem oscilar, podem não ter certeza, não ter segurança, não sabem o que vieram fazer, sabem, mas não fazem, e essas coisas todas que vocês conhecem. Mas uma transmutada, ela não é assim. E quando um corpo se oferece para transmutação, ele também, mesmo que não tenha as coisas muito claras, ele segue. Ele segue porque ele já está trabalhado, e há sempre hierarquias que cuidam de resgate e que acompanham esses processos enquanto é necessário. Uma pessoa diz assim: aqui foi dito que trazer filhos ao mundo nesta época é uma imprudência. Então deve-se fazer abortos conscientes? Ou isso é uma imprudência também? Porque, no princípio, aquelas células ainda não têm alma. E o que sucederá então? Bem, dentro da ciência material, pode ser que ali não tenha alma. Pode ser que se possa fazer um aborto dentro da ciência material. Mas nós sabemos que nenhuma alma entra de repente na encarnação. E que há almas, mesmo que antes de haver a fecundação física, elas já estão em linha, já estão coligadas. Elas já estão se preparando, já estão descendo, estão se aproximando. É muito simples. Se alguém está na situação de ser veículo para alguém encarnar, mesmo que ela não tivesse planejado isto, mas ela pode estar sendo veículo para alguém encarnar, ela não precisa abortar. Ela leva a gravidez até o fim e doa a criança. Porque muitas vezes a gente gera não para nós sermos os pais ou as mães. A gente gera, às vezes, só para ser veículo, para a pessoa vir ao mundo. Quando ele veio ao mundo, tem o caminho dele. E nós sabemos que, mesmo espiritualmente, nós podemos não ser criados pelos nossos pais. Está dentro da lei espiritual. Nós poderíamos ser criados, por exemplo, por um Estado, se o Estado fosse decente. Então, digamos que a gente não conte com o Estado, que poderia nos criar. Mas nós podemos ser criados de diferentes maneiras, de diferentes formas. Podemos ir sendo criados, até acompanhados, por seres internos, por seres que não estão encarnados. Se uma pessoa engravidou porque era necessário um veículo, um canal, para que alguém encarnasse, ela que cumpra aquele papel, sirva, vai desenvolver muitos aspectos dela, que se ela não fosse canal para aquilo, não desenvolveriam. Porque isso é uma experiência um pouco especial, não? A pessoa que faz essa experiência se transforma. Mesmo que ela doe a criança, que ela encaminha a criança, ela passou por uma experiência, ela se transformou, lhe bastou aquela etapa. Ela não precisa mais nesta encarnação. Ela não precisa mandar a criança de volta. Porque mesmo que a alma não esteja totalmente coligada com o processo no útero materno, mesmo que aquela consciência, aquela alma esteja ainda com o fio, com aquele processo, ligando um fio, mesmo assim, ela recebe um impulso de rejeição se você aborta. Ela recebe uma rejeição. Isto não é bom para uma alma. É muito simples isto. Você assume a responsabilidade do ato que você fez, mas na hora que a alma encarna e que vem ao plano externo, você encaminha aquele ser. E ele vai seguir o caminho dele. Ele está sob uma outra regência, se os pais não querem. Não falta regência. Não falta ajuda. E uma pessoa diz que percebe uma correspondência com a linhagem sacerdotal. E ele percebe que tem alguma tarefa nesta linhagem. Que sugestões nós temos? Bem, as nossas mônadas, cada uma está numa linhagem, não? As linhagens são sete. E nós sabemos que as mônadas vão fazendo experiências em cada linhagem. Em cada encarnação, vão fazendo experiências nas várias linhagens. Porque ela tem que ter a experiência de todas. Nós não precisamos, não temos necessidade de saber qual é a linhagem monádica nossa para a gente trabalhar isto. Como nós temos que passar por todas as linhagens, nós simplesmente sabendo disso, vamos estudar todas as linhagens, não uma só, não a nossa. Vamos estudar todas as linhagens, até que venha a uma certa altura uma luz do alto, dando a direção para um estudo específico. Mas nós podemos no início saber das linhagens, mas não sabemos qual é a própria. Nós vamos estudar todas, vamos estar em contato com todas, aberto a todas, amando a todas elas, vendo o serviço em todas elas. Porque aí, se isto persiste, se esse estudo é feito realmente, pode servir da mônada a direção, pode vir da mônada a clareza, qual é a linhagem na qual nós temos que nos aprofundar. E aí pode até acontecer que junto com esta clareza que a mônada comece a mandar parte do serviço que se tem que desenvolver naquela linhagem. Mas nós temos que dar atenção a estas coisas. Nós perdemos tempo todo pensando em coisas que realmente até aqui não valem muito, que não tem nada a ver com a nossa evolução superior. E nós temos que conseguir, não? Balancear isto. Se estamos encarnados, se estamos em contato com a vida externa, se temos tarefas, karma na vida externa, se nós vamos cumprindo, mas sabendo que a vida não é só isso, a vida não é só essa. E nós temos que nos organizar, pedir luz ao sétimo raio, não? Pedir luz ao segundo raio. Os raios estão aí, as energias estão aí, universalmente presentes. Pedir luz ao sétimo raio, que a gente se organize para poder cumprir o karma, para poder desenvolver a parte kármica necessária e, ao mesmo tempo, cuidar da vida interior, das sementes de vida superior que a gente tem também que desenvolver. E uma pessoa pergunta se os mestres da fraternidade branca, como Nada, Lanto, Paulo, Saint Germain, se eles fizeram expansões de consciência e se são agora chamados por nomes diferentes. Bem, nós já sabemos que quando há um nome para um membro da hierarquia, para um mestre deste, esse nome é mais para que a gente consiga se orientar, consiga fazer as suas conexões com ele em essência. E sabemos também que quando uma hierarquia muda de tarefa, em geral muda o nome, muda a designação que corresponde àquela nova tarefa. Agora, se eles expandem a consciência, sim, expandem a consciência muito mais rapidamente que nós somos mais lentos, não? Expandem a consciência muito rapidamente. E hoje, até em muito poucos dias se muda um ciclo. O que era muito mais lento para mudar antigamente, não? Depois passou a ser mudado num ritmo de 3 meses, de 3 em 3 meses, nos trimestres, não? Vocês conhecem os trimestres, que hoje a maioria das pessoas já estão nos trimestres. Isto não é mais para uma minoria. Se vocês prestarem atenção, de 3 em 3 meses mudam coisas completamente, mas precisa que vocês prestem atenção. Precisa que vocês olhem, que vocês observem, que se dediquem a essa observação. Porque as coisas estão indo hoje muito mais rápidas do que de 3 em 3 meses, para muitas pessoas. Muitas vezes, numa partilha como esta, numa reunião como esta, ou num certo momento de concentração, de contato que vocês possam fazer, vocês podem cumprir ciclos rapidamente, em poucos momentos. Coisa que antes levava meses, anos. Hoje se faz num momento. Aqueles que estiveram presentes no último encontro geral viram que passo se deu ali e quantas pessoas se sentiram muito transformadas, realmente transformadas. E aquilo foi em 2, 3 dias. Então precisa que a gente preste mais atenção nesses ritmos. Preste mais atenção. Hoje, por exemplo, vocês podem estar numa situação de não ter muita clareza sobre o que está acontecendo. Ninguém pode não ter clareza sobre o que está acontecendo completamente. Mas se você invocar esta clareza, se você pedir esta clareza, e se você se colocar em situação de atender aquilo que lhe for indicado, você pode, de repente, ver muito claro qual é a sua tarefa, o que fazer, como se portar. Você pode ter isto muito claro. De forma que hoje as coisas estão um pouco diferentes de como eram antes. Hoje nós ouvimos falar em uma coisa e absorvemos aquilo, nos dispomos a desenvolver naquele sentido e já começa um processo de desenvolvimento intenso. As almas estão muito mais preparadas do que parece. Há almas hoje que já viveram 400 e tantas encarnações, até mais. E estão aí um pouco distraídas, né? Estão aí um pouco levadas por tantas leis materiais, tantas coisas kármicas, não? Mas nesses momentos, nesses fechamentos de ciclo, ou nessas aberturas de novos ciclos, tudo isto se acelera muito, se faz muita clareza. E depois leve em conta que há milhões de naves colaborando com esses processos aqui no sistema solar. E as naves são, para nós, uma experiência muito particular. Há naves laboratório, para onde os nossos corpos internos podem ser levados, tratados, despertados, curados. Eu não digo em momentos, porque eles vivem em outro tempo. Aquilo que para nós são momentos, lá eu não sei o que é, lá é um flash. Está tudo aí, está tudo envolvendo a Terra, está tudo impregnando a Terra, da parte externa do universo. Mas também está em contato conosco aqui na superfície toda a vida intraterrestre, toda a vida intraterrena está em contato conosco. Os canais estão abertos, os planos são intercomunicantes. E muitos de nós vão ser assistidos não pelos extraterrestres, pelos irmãos de outras áreas do universo, mas muitos de nós vão ser assistidos, acompanhados, cuidados pelos intraterrenos. Porque eventualmente o destino das nossas almas pode ser lá. Nestas civilizações. Então, nós estamos no âmbito deles. Enfim, não há por que estar se sentindo perdido aqui. Está se sentindo perdido porque você está procurando na direção errada, onde você não vai achar mesmo nada, porque você já vive isto há 400 encarnações, está na hora de olhar para outro lugar. Está na hora de se voltar para outro nível, mais para dentro de si do que para fora. E aí essas coisas vão ficando familiares. E uma pessoa pergunta: o que que Jesus Cristo quis dizer quando falou: "Vós sois o sal da terra"? Isso vem muito a propósito do que nós estamos falando há pouco. Jesus falava simbolicamente, não? Quando ele falava de sal da terra, ele queria falar num conhecimento. Queria falar numa sabedoria que não se corrompe, que não se deixa corromper. Então, nós somos também o sal da terra. Nós não somos só seres corruptos. Ele disse: vós sois o sal da terra. Corruptos como somos, em certos planos, em certos níveis, nós temos uma essência que é o sal da terra, que é essa sabedoria, que é o entendimento de certas situações, de certas necessidades. Então, se nós somos o sal da terra, nós podemos, segundo ele, não permitir que aquilo que a gente já conhece, que aquilo que a gente já sabe, que aquilo que a gente já aprendeu, que a gente já conheceu, nós podemos não deixar que isso se dissolva. Podemos não permitir que isto se corrompa, que isto degenere. Sal é um agente de conservação, não é? O sal não conserva, o sal faz com que as coisas se conservem. Então vós sois o sal da terra. Você é uma substância que pode conservar, pode manter o conhecimento. Você não precisa se degenerar. Você não precisa se corromper. Porque você é o sal, você está ali conservando aquela situação, aquele conhecimento seu. Enfim, nós temos elementos para fixar em nós aquilo que deve ficar por um certo período, não? Não vamos nos fixar num ponto evolutivo. Mas nós temos a qualidade, temos a possibilidade, como sal, de fixar uma decisão, de fixar um trabalho, uma energia, um impulso. Não tem por que nós nos corrompermos, porque somos o sal também. E também esse sal da terra está no sentido de que nós temos a substância para nos manter alinhados em qualquer momento, em qualquer circunstância.